Presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, presente. Maurício Zacarias Gomes, presente. Moisés Rodrigues de Paula, presente. Silmério Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro aberta essa reunião. Solicito secretário que leia o expediente.
Ofício do DR, em resposta ao documento em referência, através do qual solicita melhoria na sinalização do trevo de Santa Rita. Isso foi proveniente de uma representação do vereador Moisés Rodrigues. Assina aqui José Elcio Santos Montes, diretor-geral. Informamos que foram instaladas pela 17ª Coordenadoria dessa autarquia três placas indicativas próximo ao acesso para Santa Rita na rodovia MG-129, com o objetivo de melhorar o entendimento dos motoristas quanto ao seu itinerário, conforme cópia de hora de serviço 12 anexa. Ressaltamos ainda que as placas anteriormente existentes naquele local foram danificadas e pichadas, inclusive com a retirada das setas indicativas da sinalização vertical.
Ciente, cópia, vereador Moisés Rodrigues.
Ofício da vereadora Curumara Batalha. Para dar cumprimento ao disposto no artigo 57 do Regimento Interno, informo a Vossa Excelência que no período de 26 de dezembro a 16 de janeiro estará afastada do território nacional.
Caminho aos recursos humanos.
O ofício da CEMIG, assinado por Anderson Ferreira, em atenção ao ofício supracitado, é referente a uma representação da vereadora Regina Braga, que pede substituição de lâmpada de poste em Glaura. Em resposta ao ofício, vimos esclarecer que a reposição da lâmpada foi feita no dia 18 de novembro de 2009. Vereadora Regina.
Qual a vereadora Regina Braga?
Telegrama dos Correios, convidando para a sessão solene de entrega da cidadania honorária de Barbacena ao diretor dos Correios, Dr. Fernando Miranda Gonçalves, dia 11 de dezembro, às 19h30, na Câmara Municipal.
Ciente.
Um relatório do ministro da Câmara dos Deputados informando os recursos do orçamento da União repassados ao município de Ouro Preto durante o último mês.
Obrigado. Ciente. Qual a vereadora Regina Braga?
Ofício 304 do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 249 do vereador Luiz Gonzaga. O requerimento tratava de medicamento. Informa o senhor Oswaldo que, em resposta ao ofício, esclarecendo que o medicamento do senhor Antônio Gomes dos Santos será avaliado pela Comissão Avaliadora da Farmácia Social no próximo dia 27/11. O resultado da avaliação será informado ao paciente e ou aos familiares quanto aos procedimentos a serem adotados.
Cópia, vereador Luiz Gonzaga.
Uma resposta à indicação da vereadora Regina Braga quanto à disponibilização de dois guardas municipais para prestarem serviços nos distritos que não constam com destacamento policial. Informa Leila Carvalho Medeiros, superintendente de Recursos Humanos, que não é possível admitir servidores contratados para o cargo de guarda municipal, tendo em vista a necessidade de realizar curso de formação de servidores. Portanto, em 2010 será realizado novo concurso público para preenchimento de vagas em aberto.
De quem que é? Qual a vereadora Regina Braga?
Um ofício assinado por Marco de Carlo Mota Fonseca, coordenador-geral de Logística, Convênios e Contratos do IFAM. Em cumprimento ao que determina o artigo 2º da Lei 8666, comunicamos a essa Câmara que o Ministério da Cultura, por intermédio do IFAM, celebrou o convênio número 706387, constante do processo administrativo número 14500-2579, para execução do projeto Ponto da Cultura, formação profissionalizante em arte, restauro e ofícios, conforme discriminado anexo. Concedente ao Ministério da Cultura, conveniente à Fundação de Arte Ouro Preto, o valor do convênio é R$ 300.861, participação financeira do IFAM 218, participação do conveniente R$ 82.000, assinatura do convênio 11 de novembro, vigência até 30/9/2010. Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato com o IFAM através do telefone e tal.
Ciente, ficamos felizes também. Começou a obra da restauração da igreja Nossa Senhora das Mercês de baixo, ali na Rua das Mercês, com a obra do recurso do IFAM. Então fica feliz aí com essa obra, está precisando mesmo a igreja lá. Ainda no expediente.
Mensagem do prefeito, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame, emenda ao projeto de lei 6409, que dispõe sobre o PPA, a substituição do sistema operacional informatizado, responsável pela geração de relatórios, gerou algumas inconformidades. Essas inconformidades foram detectadas por Vossa Excelência nas ações do programa do PPA, durante a análise do projeto da Comissão de Finanças da Câmara. Assim, encaminha a presente emenda modificativa para sanar os erros materiais encontrados.
Caminho as comissões. Inclusive, peço que a gente possa agendar na terça-feira, na próxima terça, uma reunião de comissões extraordinárias para que possa apreciar essas emendas e possamos colocar em pauta o orçamento para o ano 2010. Lembrando que a Câmara só entra em recesso após a aprovação dessa lei. Então, peço um esforço dos vereadores aí para que a gente possa analisar mais rapidamente, porque provavelmente nós vamos ter que convocar reuniões extraordinárias, inclusive que o nosso desejo é limpar toda a pauta que nós temos antes do recesso. Pode ser o mesmo horário que foi hoje? 13h30, então, na terça-feira, convocação a todos para reunião de comissões.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, palavra
para o André. Só para ressaltar a importância do papel da Câmara na reunião de comissões, foram inúmeros erros identificados no projeto de lei do PPA. Ressaltar a avaliação, a análise da vereadora Regina, que foi pontual em muitas coisas. A secretária reconheceu que havia erros. Então, mais uma vez, a Câmara cumpre o seu papel de contribuir com o Poder Executivo, corrigindo o projeto da maior importância, que é o PPA. Obrigado,
presidente. Ok, passamos então à ordem do dia com indicações.
Indicação 492 da vereadora Regina Braga sugere à Prefeitura a reforma ou troca de brinquedos do playground existente na Escola Municipal Professora Celina Cruz, no Mota, que se encontram desativados em virtude da falta de manutenção dos mesmos.
Não sei se eu vou ter êxito. O pessoal da secretaria está perguntando se há possibilidade dessa reunião ser na segunda-feira, porque elas têm que fazer toda a preparação, foi motivo do atraso da reunião de hoje. São muitas emendas. Difícil. O pessoal chega no horário na terça, então, para a gente tentar, porque atrasou a reunião hoje por causa disso. Na terça, a reunião é às 5 horas. Hoje era 16, atrasamos uma hora. Falta o problema da uma hora e meia, né? Por causa das reuniões de comissões aí. Então, alguns vereadores não podem, então vou ter que manter na terça aí. Vamos pedir um esforço de todos. Chegar no horário da reunião de comissão e poder apreciar todos os projetos. Indicação número 492, de autoria do vereador Regina Braga, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Oh, desculpa, 8 votos.
Indicação 493, vereador Flávio Andrade, sugere à Prefeitura e ao SEMAI incluir nos contratos firmados com empreiteiras vencedoras de licitações cláusula que as obrigue a, pelo menos, consultar empresas de Ouro Preto para comprar produtos e serviços. Caso isso não seja legalmente possível, pelo menos que os órgãos públicos façam gestões junto às contratadas para que priorize fornecedores locais. Vereador Flávio Andrade.
Indicação número 493, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão,
as palavras,
com a palavra, vereador autor.
Presidente, eu vou ler aqui sem informar o empresário que assinou. Eu não o consultei para isso. Um ofício que foi encaminhado a mim. Chamo a atenção do ilustre vereador para o fato de empresas de outros municípios vencer licitações e executar essas obras, o que é normal, sem que tenham compromisso para, em condições normais, prestigiarem o comércio e as empresas fornecedoras de Ouro Preto. Cito como exemplo as obras de coleta de esgoto e drenagem pluvial da Vila São José. Digo isto porque nossa empresa fabrica muitos dos materiais empregados nessa obra, como manilha de concreto, anéis de posto de visitação, grelhas e boca de lobo, mas nem sequer fomos consultados nas coletas de preço. Todo o material utilizado foi comprado fora de Ouro Preto, prejudicando o nosso desenvolvimento, pois é dinheiro gerado aqui e gasto em outro município. Temos hoje 10 empregos diretos em nossa fábrica, cidadãos ouropretanos residentes aqui, e nos preocupamos com a manutenção desses empregos. Apelo a Vossa Senhoria para interceder junto à Secretaria de Obra, ao Departamento de Compras, para que os mesmos, dentro das normas legais e transparentes, determine, ou melhor, alerte essas empresas locais de outros municípios para sempre possível dar a preferência ao comércio local. Isso, presidente, vereadores.
Isso aqui é o quê?
Nós temos visto muitas obras, esse caso eu acompanhei da obra da Vila São José, que realmente eu não vi nada que foi utilizado a comprar de Ouro Preto. E é material fornecido aqui. Se o preço for mais alto aqui, é claro que tem que comprar em outro lugar. Mas nem consultar as empresas daqui, aí já vira realmente um negócio esquisito.
As emendas atrapalham.
Então, estou sugerindo, não podemos obrigar a isso, mas que tanto o SEMAI quanto a Prefeitura façam gestões, obrigar, não sei se eles podem, pela lei de licitações, a pelo menos consultar os fornecedores de Ouro Preto quando for comprar alguma coisa para a obra ou contratar serviço. Senão, é dinheiro que gera aqui e vai gastar em outro município. Obrigado, presidente.
Parabenizo a indicação do vereador Flávio Andrade. Também recebi essa carta do empresário José Silvério. E a sugestão é válida. É importante que as empresas possam comprar, né, os produtos em Ouro Preto para que o recurso fique aqui, gere emprego e renda na nossa região. Não sei como a própria indicação que coloca se é legalmente possível, pelo menos uma orientação, uma solicitação, né, não só os empreiteiros, mas todos os prestadores de serviço do município, para que possam dar preferência ao comércio local. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, foi manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 494, vereador Flávio Andrade, sugere à Prefeitura a troca do cesto de lixo do bairro Tavares entre as ruas Doutor Cravo e Maria Soares, pois os mesmos está estragado e amarrado no pé do coqueiro na beira do rio. Por não comportar o lixo, constantemente este se espalha pelo chão e cai dentro do próprio rio. Vereador Flávio Andrade.
Indicação número 494, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, por favor, manter como estão. Quem concordar, favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 495, do vereador Leonardo Barbosa, sugere à Prefeitura, em caráter de urgência, a relocação da senhora Mastreângela Georgia Silva de Almeida e sua família da residência localizada na Rua das Hortênsias 62, bem como a reforma da citada residência. Justifica o vereador que, tendo em vista atender seus anseios da senhora, uma vez que a casa onde mora está toda trincada, correndo o risco de desabar, com goteiras, mais parecendo enxurrada, colocando em risco de acidente seus 4 filhos menores. Vereador Leonardo Barbosa.
Indicação número 495, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Essa senhora mora no bairro Santa Cruz e a situação da casa dela lá é... estão desumanos, né? A mãe de 4 crianças menores e o município, ainda sob a política de habitação, está pasto de tartaruga e gerou uma expectativa no passado enorme de muitas reformas, uma coisa ou outra. Algumas foram concluídas, outras começaram e não puderam terminar. Mas a situação de habitabilidade da população de Ouro Preto ainda está muito ruim. Mas tem aqueles casos que merecem ter uma atenção, uma solução mais imediata, principalmente em período de chuva. O caso dessa senhora do bairro Santa Cruz, da Rua das Hortênsias, é urgente. Então, a gente sabe lá na secretaria que tem pessoas boas lá, tem uns picareta, mas tem pessoas boas também, né? A gente espera que atenda aí essa reivindicação, que não é só minha, que a partir do momento que os vereadores votam favorável a uma indicação do vereador, a reivindicação passa a ser de todos. Então, espero que a secretaria atenda essa indicação.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 496, assinada por todos os vereadores presentes, sugere à Prefeitura dilatar o prazo para pagamento de IPTU sem multa até dia 30 de dezembro de 2009.
Indicação número 496, de autoria dos vereadores, vários vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Esperamos que seja acatado, né, pelo Executivo. Iniciativa do vereador Flávio Andrade. Não dá tempo, mas não. Esperamos que eles prorroguem aí até dezembro.
Tem que mandar outra lei depois, não?
Vamos ver se.
Cumprir meus papéis.
Passamos os requerimentos.
Requerimento número 280 da vereadora Cromara Batalha solicita a seguinte informação: a empresa sobre a empresa Tomás Nunes. Que tipo de serviço prestou e quanto foi pago durante o período de 2005 a 2008 à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Vereador Clumara Batalha.
Requerimento número 280, de autoria do vereador Clumara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 281, também da vereadora Clumara Batalha, solicita informações sobre a empresa CGA. Que tipo de serviço prestou e quanto foi pago durante o período de 2005 a 2008 à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Requerimento número 281, de autoria do vereador Clumara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 282, da vereadora Clumara Batalha, solicita informações sobre a empresa Terra e Técnica Engenharia. Que tipo de serviço prestou e quanto foi pago durante o período de 2005 a 2008 à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Requerimento número 282, de autoria do vereador Clumara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 283, da vereadora Clumara Batalha, solicita informações sobre quantas cestas básicas foram compradas e distribuídas durante o período de 2005 a 2008, com a respectiva lista de assistidos, mês a mês, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Requerimento número 283, de autoria da vereadora Clumara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 284, vereador Flávio Andrade, solicita informações sobre a aplicação da lei municipal que estabelece o tempo de espera em filas de instituições financeiras. Primeiro, quais processos existem hoje em andamento no PROCON de Ouro Preto quanto à não obediência por parte dos bancos do tempo de espera estabelecido pelas leis municipais 124/2005 e 189/2006? Segundo, qual é o estágio que se encontra cada processo? E terceiro, se o PROCON já aplicou multa em algum banco, discriminando a instituição penalizada, o valor e a destinação do recurso. Anexo às duas leis municipais citadas, vereador Flávio Andrade.
Requerimento número 284, doutor e vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 286, da vereadora Regina Braga, solicita à Prefeitura a informar qual a justificativa sobre fornecimento, não fornecimento de vale transporte aos servidores municipais que prestam serviço na Escola Municipal Celina Cruz, no Mota. Justifica que tal informação se faz urgente e necessária, uma vez que os referidos servidores estão pleiteando tal benefício há mais de 4 anos e até a presente data não foram atendidos. Ressalta que toda a documentação necessária já foi encaminhada ao setor responsável pela Prefeitura, tanto por parte dos servidores, quanto por parte das empresas que prestam serviço de transporte coletivo na região.
Requerimento número 286, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Mais um absurdo, né, da administração pública municipal. Essas servidoras, elas prestam serviço na escola do Mota. Já tem uns 4 anos que elas estão reivindicando vale transporte, que é um direito de qualquer trabalhador brasileiro, seja ele público ou privado, e a prefeitura só enrolando. Elas já mandaram a documentação, as empresas que prestam serviço na região já mandaram a documentação, e a prefeitura não toma as providências cabíveis, e elas estão pagando passagem do próprio bolso, e a gente sabe que hoje auxiliares de serviço escolar estão ganhando, com os descontos, menos que um salário mínimo. tira essa despesa do transporte, elas estão quase que pagando para trabalhar. Então, pedir à prefeitura aí que tome as providências cabíveis e urgentes, já que é um direito que elas têm por lei e a prefeitura não está cumprindo. Obrigada, presidente.
Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram foi manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 287, vereadora Regina Braga, requer à prefeitura informações sobre como é tratada em nosso município a questão dos lotes abandonados e sujos, quais sejam, quais são as providências tomadas pelo Executivo Municipal para fazer com que os responsáveis por esses lotes os mantenham limpos. E no caso de não atendimento das providências cabíveis, quais instrumentos disponibilizados pela prefeitura para a solução do problema? E consulta se a Lei 214/2006 já foi regulamentada. Justifica a vereadora que é grande o número de lotes abandonados e sujos em nosso município, o que vem causando enormes transtornos aos vizinhos dos mesmos, sem contar a grande proliferação de insetos que contribui para a disseminação de várias doenças. Ela coloca em anexo cópia da Lei 214/2006.
Acho que até
de
sua autoria,
né? De minha autoria.
Requerimento 1287, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Tem havido muita reclamação lá no meu gabinete com relação à questão dos lotes, esses lotes abandonados, em que os proprietários não mantêm a limpeza. O ideal seria até semestral, né? Mas eles não estão fazendo nem anual. Tem lote, então, que está com muito mato. Tem gente que é vizinho desses lotes, está achando cobra, escorpião, sem contar o problema da dengue. Então, a prefeitura tem que tomar...
Sua autoria.
Com a mesma ânsia, com a mesma vontade que ela está de aumentar os impostos, de aumentar a receita, ela tem que mostrar serviço, até para as pessoas aceitarem pagar mais impostos. Então, tem que ter uma ação mais efetiva por parte do lado da postura, se eu não me engano, deve ser a postura. O Flávio fez uma lei pedindo para regulamentar. Por exemplo, o proprietário é obrigado a limpar. E se ele não limpar? Ele tem que sofrer alguma penalidade. Então, a prefeitura tem que regulamentar essa lei, punir esses aumentar o IPTU dele. Esse sujeito tem que pagar mais IPTU, porque ele está... O que eles chamam de quando você compra um negócio e não faz uso dele, Flávio? Como é que chama? Fugiu aqui. Quando você compra um imóvel, vai deixando... Especulação imobiliária. Está contribuindo para tal. Então, a prefeitura tem que tomar providência. Já que ou ela limpa, ou ela vai fazer com que o dono limpe. O que não justifica é as pessoas, as suas casas estão invadindo por bichos, cobras, insetos, etc, etc. Obrigado.
Parabenizo a vereadora pela indicação, pelo requerimento. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Paquinha.
Parabenizar a Regina pela indicação. E perto da casa do Léo Feijó, do pai do Léo, também tem um lote. O pessoal reclama muito, que parece muito bicho aquele lote. Ainda que tem um campo. Está com o mesmo problema. Cobra, sapo, tudo quanto é bicho parece lá. E o pessoal para a gente direto para a gente dar uma força para eles, para pedir o pessoal da fiscalização para olhar. Então, parabeniza a Regina Braga pela...
Continue em discussão. Com a palavra do Leonardo Barbosa.
Isso aqui em Ouro Preto é o que mais tem, né? Lotes abandonados. Isso prova até a própria incompetência do Poder Executivo, da Prefeitura, do Poder Executivo, com o chefe dele, o prefeito Ângelo Oswaldo. Esse lote mesmo que o vereador Paquinha citou aí, ele está em frente ao número 249. Já fiz umas duas sugestões aqui que o município desapropriasse aquele lote para que construísse ali um espaço para lazer das pessoas, tanto do bairro Alta Cruz quanto do Padre Faria. Não foi acatada. E busquei informação também através de um requerimento pedindo que informasse essa casa quem é o verdadeiro dono daquele lote. E a prefeitura também não respondeu. Então não há um controle. Porque se o município fosse lá, limpasse aquele lote, inclusive eu, como vereador, eu já até paguei algumas vezes para poder limpar o lote dos outros, sem saber de quem que é. E o município até agora não tomou providência nenhuma. É um lote enorme, dá para se fazer uma grande área de lazer ali, quem sabe um campo society, uma quadra para se jogar peteca ou vôlei, mas fica aquele mundo de mato lá. E uma coisa que é interessante, vereador Paquinha, eles estão, por ordem judicial, eles estão acabando já de desmanchar o telhado da escola estadual Horácio Andrade. E então, em vez de o poder público federal, né, que caso é o IFAM, somar, venha a subtrair. Onde que vai, inclusive a diretora da escola, tanto a quando era Iracema e a atual, de vez em quando liberava a quadra ali para poder os meninos brincar. Agora nem telhado tem mais. E, na minha opinião, a gente não é arquiteto nada, mas não houve poluição sobre o visual do patrimônio no nosso município sobre aquele telhado ali. Mas a justiça, ela é só o que é de entendimento dela, que do jeito deles, que eles julgam, então está prejudicando muito as pessoas e a própria escola. Desmancharam o telhado, quem está desmanchando é o empreiteiro, ele não tem culpa, porque ele foi contratado até pela própria justiça, mas essa arbitrariedade da justiça de mandar desmanchar o telhado da quadra do Horácio Andrade. E poderia ter tido aí uma intervenção política, uma articulação para o bem, mas simplesmente ficou do jeito que ficou. A comunidade ficou de articular uma manifestação, não soube se houve essa manifestação, porque eu disse que estaria à disposição, não houve, então está todo mundo calado, mas se bem que cobra calada, que dá umas picadas daquelas que joga muito veneno. Então vamos aguardar a comunidade lá do Alto da Cruz sobre isso aí.
Continue a discussão. Com a palavra do Flávio Andrade.
Eu só pedi autorização à vereadora Regina para assinar junto com ela. Eu também tenho questionado a não aplicação dessa lei que eu fiz. Obrigado.
Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram em favor de manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 288 da vereadora Regina Braga. Solicita informações se no cadastro para construção e reforma de casas populares consta o nome dos cidadãos e cidadãs relacionadas abaixo. Caso negativo, solicito que no informe se há possibilidade de uma visita da equipe responsável por tal cadastramento até as residências dessas famílias para estudo da situação de cada caso, se necessário, realizar as devidas inscrições. Distrito de Miguel Bonet, Conceição Eva da Cruz, Marido do Carmo Felipe, Alonso Dutra, Paulo Roberto Ferreira, Reni Elson Batista, Geraldo São Severino, Geraldo Luiz de Almeida, Sandra Cristina Dias dos Santos, Vanderlei Xavier, Claudete Carlos, Michael Pimenta Gonçalves, Vanessa Gonçalves, Eliana Cristina Martins, Engenheiro Correia, Maria Efigênia Pamplona, Jovenita Pedrosa Leal Martins, e Santo Antônio do Leite, Aparecida Maria de Souza, Maria Efigênia Teixeira Marques, Elisângela Gomes de Abreu Silva, Conceição Vitorino Inocêncio, Hamilton Gomes Ferreira, Cleia Pereira, Suzana Maria das Dores Cardoso, Roberto Amaro da Silva, Maria das Graças de Brito, Geraldo Bibiano de Brito, Englaura e Soares, Sidney Vieira Costa, Maria de Fátima Santana, Maria da Luz dos Santos, Cacilda Vieira Silva, em Amarantina, Maria Lopes da Silva, no Mota, Robson Martins da Silva, Michela Alessandra Pimenta Gonçalves, Margarete Pimenta Gonçalves, Silvia Maria dos Santos, Darcy Gonçalves Martins, Milton Raposo dos Santos, Wanderson Cleiton Martins, João Gonçalves Filho, João Plínio Pimenta, Vanderleia Freira Gonçalves, Maria Aparecida Martins Pimenta, Filomena Basílio Gonçalves Dadá, Antônio Gonçalves Martins e Maria Efigênia Gonçalves. Vereadora Regina Braga.
Só para ver números. Requerimento número 288, de autoria do vereador Regina Braga. Em discussão. Em votação, os vereadores concordarem, foram manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos aos projetos, às moções.
Vereador Cromara Batalha propôs a moção de aplauso à senhora Risa Maria Braga Gonzaga, ex-coordenadora da Escola Municipal José Estevão Braga, Engenheiro Correia, pelos relevantes serviços prestados em prol da educação no município. O parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação é favorável.
Moção número 65, de autoria do vereador Regina Braga, Clovimar Batalha, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
O vereador Júlio Pimenta propôs moções de aplauso ao professor de Geografia Márcio Moreira, que atua na rede pública particular há mais de 10 anos, e ao estudante mineiro ouropretano Hugo de Matos Nogueira, de 15 anos, do Colégio Diocesano, que conquistou o terceiro lugar no segundo desafio National Geographic, viagem de conhecimento, deixando o estado de Minas Gerais pelo segundo ano consecutivo entre os 3 melhores da competição estudantil de geografia, que neste ano foi disputada por 276 mil alunos das redes de ensino público e privado no Brasil. O parecer da comissão é favorável à moção.
Esse menino é fera. Solicito o vice-presidente e procedo com a votação.
Votação, o parecer. Em discussão. Em votação. Aprovado por 9 votos.
O vereador Silmério Rosa de Oliveira propôs a moção de aplauso ao doutor Flávio Tadeu Destro pelos relevantes serviços prestados no 3º Departamento de Polícia Civil. Parecer da comissão é favorável.
Moção número 55, doutor vereador Silmério Rosa, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Vereadora Regina Braga propôs moção de aplauso à Associação de Doceiros de São Bartolomeu, entidade que muito contribui para a preservação e divulgação da cultura e da diversidade culinária do distrito. Parecer da comissão é favorável.
Moção número 66, de autoria da vereadora Regina Braga, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos aos projetos em única discussão.
Ao requerimento de minha autoria, solicitando que ao Colégio de Líderes, que o projeto de lei 74, 76, 82 e 83, com emendas, sejam votados em única discussão na reunião de hoje. O Colégio de Líderes votou favorável.
Deferido.
Projeto de lei 74, que altera os artigos da lei que cria o Fundo Municipal de Preservação Cultural de Ouro Preto, o parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de lei número 74, autoria do prefeito municipal, em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão, quem concordar foi manifestar, aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 83, que institui o imposto sobre propriedade predial e territorial do município, IPTU, as comissões foram favoráveis em conjunto com emendas.
Projeto de lei número 83, de autoria do prefeito municipal, em discussão, em votação, os vereadores... Presidente. Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente, vereadores, plateia, público de casa, principalmente, enfim, chegou a balaiada de projetos para acabar de desferir o tiro de misericórdia na população aí de Ouro Preto. Eu queria até recomendar ao presidente que, na próxima Câmara que se vai construir, que se coloque um dispositivo anti-arma e um dispositivo anti-bomba, porque ano que vem o que vai ter de população aqui querendo matar vereador aqui não é brincadeira, não. Nós não podemos, de maneira nenhuma, compactuar com mais esse aumento de taxa de imposto. A opinião nossa de oposição é uma opinião respeitosa, lógico, não visa ferir ninguém, os companheiros de Câmara, é uma opinião independente que, ao nosso ver, visa principalmente defender quem está menos protegido aqui, que é o povo de Ouro Preto. E não é um discurso demagógico e nem apelante, é simplesmente que a gente acha que não há clima para se aumentar a tarifa, imposto, taxa. Em Brasília, que é Brasília, que se faz de tudo, eles não estão conseguindo passar lá o... não estão conseguindo voltar a cobrar o IPI, não estão conseguindo passar o imposto do que substitui o antigo CPMF, que agora vai ser destinado à saúde. Ouro Preto viveu, sim, uns 4 a 5 meses de crise aí, que fez com que a prefeitura se precipitasse em mandar para cá um apanhado de leis que, no geral, todas tratavam de aumentos de impostos e arrecadação, no modo geral. Mas, passado, baixada a poeira, o que se verificou... Senhor presidente, mais 2 minutos.
Concedido.
O que se verificou, afinal, foi que a crise não afetou tanto assim. Tanto que nós estamos botando um orçamento milionário aí para o ano que vem. Então, a gente não entende qual o sentido de tanta voracidade em cima do contribuinte, que já está sangrando, arrebentado, sem condições de arcar com mais nada e sem ter contrapartida de nada. A garantia que ele vai ter é de um IPTU a mais, um valor maior, mas não tem uma garantia de melhorias que deveriam vir em contrapartida do IPTU. Para não estender e para deixar o debate entre os colegas, porque vão haver opiniões favoráveis, opiniões contrárias, eu só queria deixar claro que eu voto contra esse projeto e recomendo que o Partido Democrata vote contra, não por marcar a posição contra, mas para cumprir o nosso maior papel aqui, que é defender quem mais precisa, que é esse povo que está ali fora, que não sabe o que está acontecendo aqui agora e não sabe a tamancada que já vem na orelha deles ano que vem. Por isso, nós encaminhamos contra, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra do Flávio Andrade.
Presidente, eu discordo do vereador Moisés, acho importante, e oposição, o papel da oposição é isso mesmo. Eu sinto que tanto a prefeitura quanto a Câmara estão dando um passo muito consciente. É importante todo mundo ter informação para poder comentar o que está sendo votado. Esse projeto não entrou na casa hoje, está sendo discutido há algum tempo, e ele não está sozinho, o próximo vai estar ligado a ele, que é o da planta genérica de valores. Eu entendo que a prefeitura está corrigindo distorções que são históricas. Na planta de valores, vamos votar agora, por exemplo, nós tínhamos todos os imóveis de Ouro Preto avaliados pelo mesmo preço do metro quadrado. Então, quem está nos ouvindo aqui, um lote lá no bairro Santa Cruz era avaliado para efeito de IPTU em R$ 4,70. Um lote na Praça Tiradentes também é avaliado pelo IPTU em R$ 4,70. Isso é o que vigora no município há muitos anos. É errado, é injusto, e a prefeitura, então, partiu para estabelecer um parâmetro técnico sobre isso. Criou-se uma comissão, que teve com a gente na reunião de comissões, 3 dos seus membros estiveram aqui, que não é a comissão da prefeitura, ela é composta por engenheiro da Universidade Federal de Ouro Preto, por um corretor de imóveis de Ouro Preto e por uma pessoa que trabalha com cartório de imóveis de Ouro Preto. São pessoas que, mais do que nós todos, conhecem o mercado imobiliário, como é que se vende e como é que se compra imóvel em Ouro Preto. Essa é a realidade. Essa comissão fez um trabalho voluntário, sem cobrar nada à prefeitura, estabeleceu uma planta genérica nova, vendo o município todo. Essa planta foi discutida com os vereadores e nós modificamos alguns pontos. Mais uma vez, a Câmara indicou questões que a prefeitura não tinha visto. Essa comissão indicou preço de valor venal para os imóveis de Ouro Preto. Esse valor venal ainda foi abatido em 10% para poder fazer o preço do IPTU e a planta genérica. Entendo, presidente, que houve, em todas as simulações que nós fizemos, que a prefeitura fez e nos apresentou, se houve acréscimo, foi para quem mora no centro de Ouro Preto. Não houve acréscimo, se houve, foi muito pequeno, para quem mora nos bairros mais recentes de Ouro Preto, mais populosos, e alguns bairros de renda mais baixa. As categorias socioeconômicas que têm um imóvel em bairros mais distantes e mais recentes foram, sem dúvida nenhuma, beneficiados por essa lei. Primeiro, porque dá para explicar por que a lei cobra isso, por que o imposto é desse jeito. Hoje não tem jeito. Nós tentamos aqui, durante a discussão do IPTU desse ano, descobrir como é que o IPTU de uma casa era feito, não soubemos. E mais doido ainda, há casos no cadastro da feitura em que os impostos foram simplesmente zerados. Não se sabe por quem, mas não foi agora, não. Há casos, e algumas simulações nós fizemos, verificamos isso, mais dois minutos, por favor, presidente.
Concedido.
Que alguém entrou no sistema e modificou e zerou, a mando de alguém, e tenho certeza que não foi agora. Esse sistema não permite mais isso hoje. Hoje você tem um sistema que é com senha e que tem uma responsabilidade funcional em torno daqui e dali. Então, presidente, eu entendo e volto a falar, em todas as simulações que foram apresentadas, inclusive hoje na reunião de comissões, eu só vi um acréscimo significativo para quem mora no centro de Ouro Preto e que realmente hoje paga pouco imposto porque o imóvel é bem valorizado. É sempre daquele jeito. Quando você vai pagar imposto, você quer que seu imóvel seja R$20 mil. Quando você vai vender, você perde R$150 mil. Então, eu entendo que está se fazendo justiça. Colocamos, inclusive, algumas emendas para diminuir os problemas. Há uma graduação de alíquotas que ia de zero a R$200 mil. Eu mesmo ponderei. A imensa maioria de imóveis de Ouro Preto está na faixa entre zero e R$100 mil, R$80 mil. Sugeri emendas que foram acatadas pelos vereadores, criando alíquota diferenciada de 0,01, 0,07, 0,10, para poder exatamente beneficiar imóveis de pessoas que têm localização menos valorizada e num patamar de situação socioeconômica menos privilegiada. Então, entendo que o município está dando um passo. Acho que é importante todos nós cobrarmos a aplicação desse imposto de maneira devida e entendo que, a partir de agora, dá para justificar por que o imposto de tal lugar é tanto e por que o imposto de tal lugar é tanto. Hoje não tem jeito de falar isso. Volto a falar. R$4,70, um metro quadrado aqui na Câmara Municipal e um metro quadrado lá na ponta do bairro Santa Cruz, essa justiça perdurou por muitos anos e não podia perdurar. E esse valor foi feito com base técnica. Não houve qualquer intromissão política. A intromissão política que fez fomos nós da Câmara ao abaixar um pouquinho as alíquotas, que estavam altas no meu entendimento, e a promover mais justiça social com imposto. O nome já indica, imposto, se fosse para discutir, ninguém cobrava, ninguém pagava. O imposto que nós cobramos, que nós pagamos, nós temos que ter consciência de como é que ele é composto e, por outro lado, de como que ele vai ser aplicado. E eu luto muito para isso no meu mandato, para poder ter transparência, e tenho conseguido isso, em alguns casos sim, em alguns casos não. Nós temos que saber como é que o imposto nosso vai ser aplicado, para que ele seja aplicado no orçamento participativo, em questões que realmente tenham a ver naquela linha de tirar dos que têm mais, cobrar mais dos que têm mais, para investir na localidade, nos bairros dos que têm menos. Obrigado.
Continua em discussão. A palavra é do Leonardo Barbosa.
Até que alguns casos foram identificados, subiu demais o microfone, identificado realmente umas distorção. Mas o que a gente também não pode deixar de esquecer, de falar, é que para os próximos meses, ou quem sabe anos, o município, as pessoas que moram em Ouro Preto estará pagando para o... Acabou o som aqui, não? Acabou? Tem som? Não. Tem som? Estará pagando também pelo consumo da água. E que isso tudo vinha incluído junto no carnê do IPTU. Estava até conversando com o vereador Moisés aqui, por exemplo, porque aqui, nesse resumo aqui, fez algumas simulações. E o caso lá do distrito do Pereira, que nós sabemos que é um distrito próximo lá, às regiões mineradoras, manda muito recurso aqui para o município. E alguns casos lá, por exemplo, o total do ano passado, que seria 129, está indo para 173. Aqui está tendo um aumento. Mas eu, sem dúvida nenhuma, eu sou favorável que as pessoas pagam impostos, sim. É. Mas, ao mesmo tempo também, eu gostaria que o município, o Poder Executivo, tivesse mais compromisso com o orçamento, que estaria mais vinculado à destinação de diversos recursos. Esses recursos não são vinculados. Deveria ser. O que vai fazer com o recurso do IPTU? É, o da água parece que vai lá melhorar a estrutura da água, que não é boa ainda em Ouro Preto. Mas e outros impostos que o cidadão paga, que nós pagamos, né? não é só o cidadão comum, os políticos também acabam pagando, apesar que eles, que é o povo que nos pagam também. O vínculo de certa receita para combater a desigualdade social, não há essa vinculação. Há uma administração que é onde seus cargos comissionados têm bons salários, onde que, ainda que eu saiba, não estão cumprindo as metas. Estava lendo uma reportagem semana passada no jornal Mais Dois Minutos, senhor presidente.
Concedido.
Ou três, quem sabe. Estava lendo uma reportagem no jornal Tempo, vereador Flávio, na semana passada, que o prefeito de Belo Horizonte, ele andou mandando embora, não vou falar demitindo não, mandando embora algumas pessoas, porque ele criou metas na administração municipal. Aí entregou a pasta para fulano executar, para outro fulano executar. Ele mandou um punhado de pessoas do PT embora, porque eles não estavam cumprindo metas. Então eles estão na articulação lá, contrário ao prefeito, porque demitiu cargos de confiança. Agora aqui em Ouro Preto, foi falado que teriam as metas, fulano de tal tinha que cumprir isso, tinha que cumprir aquilo, e na realidade não estão cumprindo as metas ainda. Nem sei se foi estipulado essas metas. E a gente fica desanimado a estar votando um projeto desse, aonde que está cortar, fazendo em parte justiça com algumas coisas, mas outros não. Tem alguns imóveis aqui no
centro histórico. Vereador, só dá uma parte, um minutinho. Empresta aqui esse papel, por favor. O problema é o seguinte, tem uma coisa que está passando, é que nessas simulações aqui, está sendo feito de um ano para o outro, mas a desse ano está considerando a taxa de limpeza e de coleta que foi reajustada em 400% daquela reunião de Amarantina. Porque se não tivesse considerando essa taxa, daria um valor bem menor. Por isso é que está batendo os valores, vai.
Eu sei disso.
Isso aqui é mais uma maquiagem, vai.
Eu sei disso.
Por isso que os valores estão aumentando. Além de ter aumentado, de ter tirado a taxa de coleta de lixo e de limpeza, unido ela na taxa de coleta de resíduos sólidos, e ter aumentado ela em 400%, o IPTU em si, não há nenhum caso aí que não esteja aumentando o mínimo 300%, não. Isso aí é que tem que ficar claro.
Então, aí vem a nossa preocupação, é sobre a qualidade da prestação de serviço que o município oferece em troca com o cidadão que paga os seus impostos. A qualidade não são boas. É, estava... Hoje eu até comprei a revista Veja, né? Aqui vem no título da revista Veja, né? O Natal dos Safados. Aí aqui, a impunidade e outros novos presentes que os corruptos sempre ganham de Papai Noel. A impunidade, né? Tem até aqui um manifesto do sindicato cobrando da comissão de ética dessa casa providência sobre a roubalheira da Secretaria Municipal de Educação. Como que nós vamos votar num projeto, sendo que até o uniforme da Secretaria Municipal de Educação no ano que vem está comprometido, que a escola lá da Mata dos Palmitos, onde o vereador Maurílio é majoritário, está caindo, a escola da Serra dos Cardosos está caindo. Então a gente fica com o pé amarrado, que casos de funcionários fantasmas
não tomaram providências, tem funcionário fantasma ainda que continua com boca lá na prefeitura. Como que a gente vai votar algo para dar mais munição para esses vagabundos? Eu não vou votar nesse projeto devido ao prefeito municipal não ter tomado as devidas providências com casos de corrupção no governo dele. Eu não vou votar favorável a esse projeto devido à desorganização lá de baixo. Não vamos generalizar, não estou generalizando a situação no geral da máquina pública. Tem pessoas sérias trabalhando na prefeitura, mas ainda tem um bando que não são sérios. Tem um bando de come e dorme. E o prefeito municipal, o senhor Ângelo Osvaldo, continua passando a mão ainda na cabeça dessas pessoas. A gente vê a qualidade ainda, a falta de medicamento que tem no município, a falta de médicos competentes, de médicos que deveriam honrar o seu juramento e seus altos salários, não cumprem os seus horários e não tomam providência. Os médicos de 20 horas têm que prestar 20 horas de trabalho por semana, tem que chegar na policlínica 7 horas e sair 11 horas. Eles chegam 7h30 e vão embora 9h30. Quem chega lá 10 horas para consultar, o médico já foi embora. E providências não são tomadas. Como que eu vou botar projeto para ter a arrecadação de imposto para esse governo que não toma providência nesses fatos? Esse é o motivo do meu voto contrário. E gostaria que a vereadora Regina Braga também votasse contrário a esse projeto.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Regina Braga.
Bem, todos sabem aí da minha revolta com relação ao aumento escandaloso que ocorreu no IPTU durante o ano de 2008. E essa comparação, vereador Moisés, que eles estão fazendo aí com o ano, foi com um ano escandaloso. E mesmo assim, a gente ainda percebeu, olhando rapidamente, que em cima do escandaloso ainda está tendo aumento ainda de 10%, 20%, 30%, sendo que a inflação desse ano foi de 4%, 4,5% no máximo. Então, da forma que foi feita ano passado, considerando uma lei até de autoria do senhor prefeito, no seu mandato de 96, é um negócio totalmente esdrúxulo. Tão esdrúxulo que mesmo ele, a Marisa não usou da lei, o próprio Ângelo, no mandato anterior, não usou dessa lei, e no ano passado ele resolveu usar. Uma lei que considera o piso para cobrar IPTU. Se é piso de terra, é um preço, é piso, um absurdo. Esse ano, eles estão tentando consertar, legalizar o absurdo. Está com preço razoável? Penso que sim. Confesso que esses dias, eu estou assim, até para raciocinar, até para falar está difícil, porque tem chegado tanto projeto polêmico aqui, projetos pesados, projetos complicados, e a gente que lê, que tenta entender e que pesquisa como acontece em outros lugares e que pesquisa a lei federal para ver se está dentro da... É cansativo, estou cansada. Porque vieram muitos projetos polêmicos, projetos que vão mexer com o bolso do povo de Ouro Preto. E assim, agora, nesses últimos dias de Câmara, né? da legislatura, aliás, é legislatura mesmo que fala, né? Desse ano é legislatura? Desse ano. Eu concordo com o vereador Léo Valiador Moisés pelo seguinte. Mesmo eles tentando arrumar o absurdo, eu ainda acho que foi muito rapidamente, desconsiderando a grande massa de Ouro Preto, que é um povo que a gente sabe, nós estamos aqui sabendo que a grande massa é pobre, é carente, não tem como pagar esse valor. E quando você pensa, prefeitura precisa de dinheiro para tocar obras, mas quando você olha determinadas secretarias e a prestação de serviço que está sendo oferecida para o povo de Ouro Preto, as ruas cheias de mato, as estradas dos distritos.
Mais dois minutos, vereador.
Pela importância, me dá só pelo menos mais três. As estradas dos distritos, as pontes caindo todas. Então, eles estão querendo cobrar muito imposto, então já estão cobrando, esse ano já foi um absurdo, mas, por outro lado, não estão prestando um serviço adequado. Se o prefeito quer aumentar a arrecadação, por que não faz ao contrário? Em vez de tirar do povo de Ouro Preto, que já é um povo sofrido, a grande maioria pobre, por que ele não corta na própria carne? Não justifica a folha de pagamento da prefeitura está crescendo 4 milhões ano. É o que está crescendo a folha de pagamento. 4 milhões ano. Se ele corta 50% disso aí, dá 2 milhões. E é o que ele vai arrecadar com esse aumento exagerado do IPTU. É só cortar na própria carne. O que não dá para a gente deixar que o povo de Ouro Preto dê mais dinheiro para um governo que não toma as providências cabíveis. Olha o que aconteceu na Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos com funcionário aí, prestador de serviço, sem receber 3 meses. Você vai nas escolas, as escolas numa situação precária, os meninos sem material direito, as escolas tendo que comprar merenda, arroz, material de limpeza, vaquinha de professor, porque não chega material direito. Os meninos sem uniforme, ano que vem vai continuar sem uniforme. E teve todos esses problemas, já foi levantado aqui dentro dessa casa por comissão. Parece que o promotor público já detectou até mais coisas. Aconteceu. E o prefeito não toma providência. Agora na saúde, comprando trem que é R$17, comprando por R$194, mais de 10 vezes mais, o prefeito não toma providência. E o povo de Ouro Preto vai ter que continuar suchando dinheiro nessa prefeitura, por dinheiro ir embora no ralo da corrupção, favorecer uns poucos, uma minoria. Isso é um absurdo. Então, por mais que eu queira entender que tem que ter uma lei, que tem que pagar, que o povo tem que pagar, mas por outro lado eu penso, para que pagar mais? O que é que o povo vai ganhar com isso? A mais com isso? Mostra o serviço primeiro, senhor prefeito. Dê mais serviço de qualidade ao povo, dê estrada, dê uniforme para as crianças, dê material decente. O ajuste, o servidor não teve zero de ajuste. Prove. Mostre o serviço, depois então a gente pensa se aumenta o imposto ou não. Mas enquanto estiver indo para um bolso de uns poucos, de uma minoria, para o ralo da corrupção, eu não aprovo nem um centavo de aumento.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordarem, favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado.
Presidente, como da primeira votação, eu vou me abster do voto.
Aprovado. 1, 2, 3, 4. Aprovado por 5 votos, 3 votos contrários e 1 abstenção.
Correio de Lei 8209, que estabelece a planta genérica de valores imobiliários de Ouro Preto. Parecer das comissões é favorável, sem emendas.
Projeto de lei número 82, de autoria do prefeito municipal. Em discussão.
Sou presente.
Com a palavra do Moisés Rodrigues.
Senhor, podia dizer de novo, gentileza, e a que se refere? É a planta genérica?
Projeto de lei número 82 estabelece a planta genérica de valores imobiliários.
Aí o caso já é diferente, senhor presidente. Porque não poderia passar aqui esse projeto sem que fosse feita devida justiça. Ao excelente trabalho que a equipe fez no levantamento de valores dos imóveis em todo o município, do Itabirito a Catas Altas aqui, de Congonhas a Mariana. O problema é que aí já é um contrassenso, porque o projeto ficou muito bom, o trabalho ficou muito bom e fez algo que era preciso ser feito, que era atualizar os valores dos imóveis, coisa que não acontecia há mais de 10 anos no município. Aí a gente reconhece que os valores estavam defasados mesmo. Então, primeiro eu tenho que fazer justiça. É um excelente trabalho do pessoal que fez esse levantamento, o pessoal do cartório, os corretores, e deixar, queria até constar em ato, por gentileza, minha fala, senhor presidente, para efeitos futuros, que eu estou aqui aplaudindo de pé o trabalho técnico que foi feito no sentido de atualizar os valores. Mas eu sou obrigado a votar contra esse projeto também pelo efeito que ele causa. Porque essa avaliação, essa atualização feita de uma vez no espaço de 10 anos, ela fatalmente vai conduzir a aumento também. Fatalmente ela vai conduzir a aumento também. Então, se pudesse a tabela vigir em separado e o governo apresentasse um projeto humano aqui que aumentasse gradativamente o imposto até chegar no ideal, sim. Mas como eles estão querendo tudo de uma vez, mesmo com o excelente trabalho técnico que foi feito, atualizando os valores, eu tenho que votar contra pelo efeito que ele causa. E o efeito imediato é, sim, aumento de imposto. Aumento do IPTU. Aumento do IPTU. Por isso, com todo respeito ao pessoal que fez o trabalho, aos quais eu já até elogiei aqui pessoalmente durante a reunião de comissão, eu registro meu cumprimento a eles, mas digo que voto contra exclusivamente em função do que essa lista atualizada vai influir de imediato no aumento do IPTU. Por isso, mais uma vez, eu manifesto meu voto contrário, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação. Os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem concordar, tem para manifestar. Um, dois, três, quatro. Se abstém. Quatro votos favoráveis, três votos contrários, cinco votos favoráveis, três votos contrários e uma abstenção. Chamei. Os vereadores estiver de acordo, por favor, manifestar. Se estiver de acordo, pela maneira como estão. Então, repetindo, então. Os vereadores que estiver de acordo, por favor, manifestar. Quem estiver de acordo, vamos manter como. Está correto agora?
Uma abstenção, senhor presidente.
Cinco votos favoráveis, três votos contrários e uma abstenção.
Senhor presidente, a coisa é tão séria desse projeto, a coisa é tão séria.
Passamos para o próximo projeto, terminou a discussão.
Tem. Ah, tá. Tem.
Pode falar na sua palavra de orador.
Projeto de resolução.
Próximo, próximo projeto.
Projeto de resolução 28 da vereadora Corumara Batalha, com sete títulos de cidadão honorário. A comissão, vereadores Flávio Andrade, Moisés e Silmério.
Quem relator é o vereador Moisés Rodrigues. Solicito o vereador Luiz Gonzaga, vereador Leonardo Barbosa, posso servir de escrutinadores? Peço providencie a sala. Com a palavra o relator, vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente. Senhor presidente, a comissão deliberou no sentido de que essa pessoa cumpre com os requisitos legais, é merecedora do título, por hora se inicia a votação para ser agraciada.
Ok, que se inicia a votação, senhor vice-secretário, faço chamar dos vereadores.
Clorimara Batalha. Vereador Leonardo Barbosa. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Vereadora Maria Regina Braga. Vereador Maurício Moreira, Paquinha. Maurício Zacarias Gomes. Vereador Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
O outro passou, né?
Júlio Pimenta. Júlio Pimenta. Flávio Andrade.
Podemos conferir a um. Dez votos favoráveis, concedido título cidadão honorária à senhora Ângela Maria Leite Xavier. Uma salva de palmas. Passamos aos projetos em redação final.
Projeto de lei 78, vereador Luiz Gonzaga, institui o dia do voluntário, parecer da comissão é favorável à redação original.
Projeto de lei número 78, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, em discussão, em votação. Os vereadores concordaram, foi manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos em redação final. Vereador, o projeto institui dia do voluntário.
Projeto de lei 79, também do vereador Luiz Gonzaga, institui o projeto educativo. Parecer da comissão é favorável na redação original.
Projeto de lei número 79, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, em discussão, em votação. Os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Os outros projetos não vão votar em redação final, porque tem algumas coisas a ser corrigidas na redação, então nós vamos deixar para a próxima reunião. Antes de passar a palavra aos oradores, tem só uma mensagem aqui da, ela pediu para ler, da Maria Sérgia, da Serginha, dedicando a todos os vereadores neste Natal, desejando muita paz, amor e felicidade. Serginha, a todos os vereadores. E também dizer que o Grupo de Apoio Popular Social vai ter inauguração do bazar do CAPS no dia. Que dia que é? Não colocou o dia? Ficou sem o dia aqui. 18 horas, local Rua Nossa Senhora do Parto, do pastor Orozino, está aqui presente. Que dia que é? Terça-feira, então é terça-feira, Bazar do CAPS, dia 15, Grupo de Apoio Popular Social, haverá festival de torta, valor é R$ 2,00 com direito a 2 pedaços de torta, o horário é às 18 horas, na Rua Nossa Senhora do Parto, número 177, no bairro Padre Faria. Então estão todos convidados aí, vamos lá comer um pedaço de torta. Passamos então a palavra de oradores.
Solicitar a inscrição com moradores, vereador Flávio Andrade, Maria Regina Braga, Silmério Rosa de Oliveira, Luiz Gonzaga de Oliveira e Leonardo Edson Barbosa.
Atendendo o requerimento número 464, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Retiro.
Retirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 465, com a palavra vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral FM. Bem, como eu falei anteriormente, a questão do a quantidade de projetos que tem vindo a essa casa, em grandes e projetos pesados, polêmicos, nós, eu estava conversando com o Vicente e outro dia mesmo nós votamos um projeto que eu tava, o Vicente me falou que foi contra o que foi combinado junto com os conselheiros lá do Conselho de Política Urbana e parece que também estava esperando parecer aqui da casa, a pedido do vereador Léo, que é aquela emenda do plano diretor, do artigo 58. O conselho gostaria, né, principalmente, entre outras coisas, que essas pessoas que estão com processo na justiça junto ao IFAM pudessem também ser contempladas no referido projeto de lei. E não foram. E ficou acertado com os conselheiros que seria. Então, é isso aí, ó, que acontece. Tá vendo? Tanto de projeto...
Uhum. Isso é mentira.
É mentira?
É mentira. Eu sou conselheiro, isso é mentira. Não é... houve... Tem uma taquara rachada aí, presidente, não sei o que é. Uma... É o som que está ruim? É o som que está ruim, ó. Algum problema no som aí?
Peço ordem na casa.
Nós tivemos, inclusive, audiência pública para discutir, o vereador sabe disso. O conselho não deliberou sobre isso, o assunto foi levado a ele, o conselho não deliberou. Então, entendo que a Câmara votou dentro da legalidade, ouviu a audiência pública, foram feitas emendas, inclusive, surgidas da audiência pública, então entendo que estão informando a senhora de maneira errada. Obrigado.
Ele me deu um projeto que foi discutido com o conselho na cópia, depois eu até passo.
Uma coisa é um conselheiro levar um assunto ao conselho, a outra é o conselho deliberar a respeito disso.
E depois eu vou dar o Flávio uma cópia para a gente ver, porque nem tudo está perdido. Eu acho que se tudo que vier para beneficiar o povo de Ouro Preto, de repente a gente pode emendar também depois para a gente poder estar incluindo, que a gente sabe que é um problema hoje essas questões da justiça, né? E o que a gente pudesse estar contribuindo para amenizar a situação. Depois eu te passo uma cópia, tá, Flávio? Por hoje é só. Obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento número 466, com a palavra vereador Silmério Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento 467, com a palavra vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento 468, com a palavra vereador Leonardo Barbosa.
Todo mundo retirou a palavra hoje. Coisa muito séria, né? A casa votou. Sou presidente, os vereadores dessa casa, a plateia presente, ouvinte das rádios que nos acompanham pela internet, das rádios Sideral e a Rádio Província. Eu já manifestei por causa do motivo dos meus votos contrários aos projetos, de conhecer os projetos, de saber o que eles vão causar na população de Ouro Preto a partir do ano que vem. Por isso que eu voltei contrário a esses projetos. Mas, até respeito a opinião do voto do vereador Luiz, o tanto voto do vereador Paquinha sobre esse projeto. Mas qual o projeto que vocês votaram? Vocês dois sabem qual? Política é coisa séria, gente. Qual o projeto que vocês dois votou? Eu sei que projeto que eu votei. Então, vamos olhar mais quem nos pôs aqui. Vamos muito fazer vontade de prefeito nessa casa aqui não, gente. Acho que ainda que vocês são meus amigos, mas qual que nós votamos? Qual que é o número dos projetos? Vocês falar de cor para mim aí agora. Entendeu?
Vereador está perguntando
não.
O quê?
Entendeu, não, Flávio? O seu não, lado é diferente.
Eu tô lendo o projeto que não vi. Você perguntou e eu não sei se...
Não, perguntei para o vereador Luiz e Paquinha, que são da mesma base minha, da mesma luta nossa, mas cuidado, porque o nosso é tirado aqui na mão mesmo, o meu, o do Paquinha, o do Luiz, cuidado, vocês não vão muito não, porque vocês não sabem que projeto foi esse que vocês votaram. Muito, a coisa pior, eu não estou fazendo demagogia, mas eu estou alertando vocês como companheiros. Inclusive o Luiz é companheiro, o Paquinha é companheiro, mas vocês votou, mas não sabem que projeto que votou, não. Isso aqui vai trazer problema para a gente depois aí. Aí não adianta falar que vai montar comissão para olhar isso, que teve distorção disso ou daquilo, mas coisa muito séria. Muito séria, porque a distribuição de renda, não é nem bem de renda, a execução dos recursos que são arrecadados pelo município, os senhores dois sabem muito bem que não estão sendo aplicados de maneira correta, principalmente nos bairros onde as pessoas mais necessitam. Está tendo alguma obrinha aqui, outra ali, mas a desigualdade, o desespero da população está batendo às nossas portas. está batendo. Eu falo com os senhores, e muitas das vezes, isso a gente tem visto até o vereador Paquinho no dia a dia na rua aí, às vezes tem dormido até 3 horas por noite só, de tanto trabalhar para atender o povo aí. Por que para atender o povo? Porque está faltando a vinculação dos recursos públicos para o público. E a gente votar projeto de imposto num governo que não está retornando isso ao público, porque vocês muito bem sabem, porque às vezes chegam algumas pessoas na Secretaria de Assistência Social, algumas pessoas lá dentro falam assim, vai lá e procura o vereador Paquinha, vai lá e procura o vereador Moisés, vereador Luiz, vai lá e procura o vereador Léo. Muitos deles fazem isso lá, o senhor sabe disso. Aí nós estamos votando esses projetos para engordar mais o caixa do município, para corrigir uma distorção que não é dos senhores e nem minha, uma distorção até passada, mas eles não dão retorno na altura que precisa. Aí vamos pensar mais lá na frente, vamos pensar, porque tem muita gente no nosso município que passa é fome. E o fato do prefeito Ângelo Oswaldo ter nascido de berço de ouro, às vezes ele não tem nem culpa de não saber o que é faltar um leite de manhã, poder alimentar uma criança que está chorando com fome. Ele não sabe nem a dificuldade que é faltar uma farinha para alimentar a quem precisa. Ele não sabe isso não, e os senhores sabem como eu. Ele não sabe. Ele não sabe porque nunca passou por isso. Não que ele seja ruim não, é porque ele não passou por isso. E a administração dele tem deixado a desejar no investimento real, para tirar e deixar o povo livre. É. Continuando a minha fala de orador, o problema dos transportes para Belo Horizonte continua. As vans estavam rodando 374 quilômetros para ir em Belo Horizonte, rodar em vários hospitais e voltar. Eu reclamei por diversas vezes. Um dos proprietários, agora eu baixei a quilometragem, agora estou rodando 290, peraí, para ir no mesmo lugar, como que antes estava rodando 380, 370, como que eu reclamei muito e estava indo lá embaixo, como é que abaixou agora? Então antes estava errado, fazendo a mesma rota. Ah, mas a rota é inexequível. Então entrega o serviço se estiver ruim, e a prefeitura tem que pagar o que é justo, se é inexequível. Chegou até a informação e parece que exoneraram a tal de Vilma lá embaixo na secretaria, não sei porquê. Mas o que precisa sim o prefeito fazer é exonerar um grande corpo daquela Secretaria Municipal de Saúde que parou. Abriram o hospital, está funcionando. Uma grande parte está funcionando bem, outra não. Aquele problema da pessoa internar lá dentro e o hospital ter que resolver o problema do exame, o hospital não vem fazendo isso. As pessoas estão tendo que sair do seu leito para ir fazer exame em outros laboratórios, com carro particular, porque o hospital não libera nem a ambulância e nem paga os exames. E segundo, era obrigação do hospital dentro de um convênio afirmado com a prefeitura. Não estão cumprindo isso. Se a pessoa precisa fazer a tomografia, o hospital não está fazendo. Aí fica aquele jogo de empurra. Procura fulano, ciclano, libertando, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga. É dinheiro público. Essa não seria a função. Então, muita coisa. A coisa estava tão ruim antes, há 5 anos atrás. Melhorou muita coisa, nós sabemos. Mas parou por aí. As coisas básicas não está acontecendo. Tem técnico de enfermagem receitando medicamento para as pessoas. Não é por aí. Médico que tem que acompanhar. Isso. Pois não, vereador.
Vendo aquele link do tribuno ontem, Megafone. Aí tem uma cópia da carta do... como é que chama? O Eringer, lá do projeto...
Mário Eringer.
Mário Eringer, não. Daquele lá do projeto Manuelzão, é Eringer mesmo? Aquele senhor?
Não,
Apolo,
não
Apolo, qual... Apolo.
Apolo.
Uma carta que todo mundo devia ler. Até o Apolo, que está lá longe, está revoltado com a inércia da administração municipal. Ele faz uma carta, acessa lá o link do Megafone. A prefeitura está perdendo o internato rural, sabia, Léo? Nós que somos, que temos voto bonita, em distrito, a gente sabe a importância que é o internato rural. Porque o médico da prefeitura só vai uma vez por semana quando vai. Quem aguenta o tranco são os internos, que é da UFMG, que são os que estão formando em medicina, que vão mais. E a prefeitura, por conta de não cumprir o convênio, as coisas tem que cumprir, está perdendo. Está perdendo o convênio e os distritos vão perder o internato rural. Então, ele faz um desabafo. Ele chega a dizer que ele esperava mais desse prefeito, que ele está bestificado. Reuniões e mais reuniões, blá, blá, blá e mais blá, blá, blá. Concordam, parabenizam, mas quando tem que fazer o que tem que fazer, eles não fazem. E a mais uma coisa que o município está perdendo, por causa de má administração. Obrigada, Léo.
Uma pergunta, vereadora, só porque... O vereador permite? É porque hoje nós reunimos com o doutor Oswaldo e com o Rogério, da associação lá. E ele falou que o internato está funcionando lá, em São Bartolomeu. Eles estão tentando agora para a Cachoeira do Campo. Eu fiquei na dúvida mesmo, porque ele falou, o Oswaldo consultou se estava funcionando, ele falou que estava bem. Desculpa até tomar um tempo do vereador.
Não está funcionando.
É porque teve, o Rogério falou que estava lá, então tem que verificar. O Rogério que é o presidente da associação.
O vereador Moisés, como é que entra o internato rural na região de Santa Rita?
Não, eu digo, não.
Internato rural.
Vereador Léo, a pergunta foi para São Bartolomeu.
Ah, com São Bartolomeu.
Que lá em São Bartolomeu ficou um tempo sem interromper o contrato, depois retomou. São Bartolomeu que falou que está funcionando. Os outros realmente eu não sei, não. Só para tirar a dúvida. Obrigado, vereador, pela parte.
Está devagar parando. E com toda essa situação, nós sabemos que o vice-prefeito, sob a pessoa do doutor Dimas, a pessoa dele como cidadão, né, uma pessoa 8,5, não pode ser 10, que a unanimidade é burra, né, e nem nota alta também não pode dar, não, mas é 8,5. Agora, mais 5 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Agora, na condição de vice-prefeito, ele tem sido omisso com os casos de corrupção que tem no governo dele, junto com o de Ângelo Oswaldo. Não está muito diferente de Renato Figueiredo, não. Renato Figueiredo, jogaram ele para o goela abaixo do povo, criaram um marketing de vice-simpatia, sufocaram ele, depois virou vice-antipatia pelo próprio governo, está lá na sua fazenda enorme, lá em Cachoeira do Campo, no seu posto de gasolina lá, e ninguém ouve falar mais de Renato Figueiredo. Nem se está vivo ou se está morto, politicamente, né? Acho que politicamente virou um cadáver político. O próprio governo que idolatravam o Renato Figueiredo, ex-vice-prefeito de Ouro Preto, mataram ele politicamente, se é que ele era político também, né? Engoliram, botaram ele para o goela abaixo do povo, com todas aquelas palavras daquele locutor dos comícios, e ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. Pessoas que são ligados do partido dele aqui, não levantam para defender o doutor Renato, aí ficou por isso mesmo. E doutor Dimas está indo para o mesmo caminho. Ele, com essa omissão dos casos de desvio de dinheiro da Secretaria de Educação, falaram que ele ia assumir a Secretaria de Educação, ele não teve peito, ele foi calça frouxa político calça frouxa, doutor Dimas. Não teve peito de coragem de arrumar a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação ainda continua, né? Mamãe metralha, mandando na Secretaria de Educação, à torta direito, fazendo indicação, fazendo mais outras coisas lá. E doutor Dimas, sempre na palavra de solidariedade. Ah, gente, pelo amor de Deus. Vai virar vice antipatia também daqui uns dias, porque do jeito que está indo, né? Chega na policlínica de Cachoeira do Campo, na UPA lá, não tem um medicamento. Pô, será que é isso que a população lá queria? Não é, não. Então, está caindo em contradição o doutor Dimas. Está precisando de apertar o cinto. Ou, do contrário, tirar o cinto e dar umas, né, umas correiadas nas turmas desse poder executivo, porque está deixando a desejar o doutor Dimas como médico. Já coloquei para ele sobre os transportes de ir e vir em Belo Horizonte. Ontem um senhor foi operado anteontem e recebeu alta ontem, pô, sonda, rasgou o homem todo, ligaram aqui para a secretaria, mandaram um micro-ônibus para buscar um moço que não estava nem aguentando andar. Ah, gente, isso é covardia. Um senhor idoso não aguentava nem andar, mandou um micro-ônibus para a ida ir na região sul, na região norte de Belo Horizonte, com o homem todo cortado, com sonda. Essa que é a saúde que a gente deseja para a população de Ouro Preto? Não é. E o vice-prefeito é médico. Então tá omisso. Doutor Dimas está mais para lá, né? Mais para lá do que para cá. Estão queimando ele politicamente. Ele não tem coragem de tomar providência. O sindicato soltou um informativo aí, o Sindisfop. Estamos vivendo a democracia da impunidade. Até quando teremos que esperar? Os vereadores de oposição e o Sindisfop vêm denunciando há tempos os abusos do poder, da roubalheira do dinheiro público da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Foi com muita tristeza que assistimos os escândalos da Secretaria Municipal de Educação e a batalha da CME. Foi pela corrupção e não para contribuir à melhoria e qualidade do ensino público. Cadê a comissão de ética da Câmara? Isso é o sindicato do servidor cobrando aqui. Cadê a comissão de ética? Está aqui nessa casa aqui, ó. Cadê a comissão de ética? Que não se posiciona e mostra as caras, né? Será que a ex-secretária de Educação continuará no poder legislativo zombando do povo? Por que será que os vereadores da comissão de ética estão amarrando as decisões tão sérias? O Ministério Público continua investigando a roubalheira do dinheiro público na Secretaria Municipal de Educação e continua a impunidade reinar e nada acontece. Política impune e irresponsável. O servidor público e o cidadão ouropretano já está cansado deste lero-lero. O representante do povo ouropretano desrespeita a democracia e a moralidade. O servidor não teve reajuste algum. Ficou 0,0 mais um zero, mais um punhado de zero. No Natal, finalizando, senhor presidente, no Natal do servidor ficou o lero-lero, né? Nem ao menos uma simples cesta de Natal. Essa é tão falada valorizando o servidor municipal. Um punhado de ponto de interrogação aqui. Na prefeitura não falta dinheiro, falta administração séria, justa e competente. A arrecadação atual é em torno de 11 milhões por mês. Para onde está indo todo esse dinheiro público? Essa política corrupta é responsável pela falta de reajuste dos servidores públicos. Com a falta de pagamento dos prestadores de serviços e de transporte escolar da prefeitura, com as más condições das famílias que estão passando necessidade. Prefeito, tome uma atitude, será? Esta inércia e vergonha e desrespeitosa com os servidores e o cidadão ouropretano que confiaram no seu segundo mandato. Chega de tanta impunidade, prefeito Ângelo Oswaldo de Araújo Santo, jornalista Ângelo Oswaldo de Araújo Santo, monarca Ângelo Oswaldo de Araújo Santo. Minhas palavras hoje não são essas.
Eu peço, nós temos essa semana, nós não temos mais reunião, teremos reunião então na terça-feira de comissões às 13h30 e depois a reunião ordinária da Câmara. Na quarta-feira teremos entrega de título cidadão honorário, vai ser no Teatro Municipal às 19h e de honra ao mérito também. E na quinta-feira provavelmente teremos novamente reunião, já seria uma reunião extraordinária, caso os projetos não sejam apreciados todos na terça. Se for, o recesso será a partir do dia 15. Também peço às comissões, não só as de ética e decoro parlamentar, mas outras comissões também, que a gente possa agilizar os seus pareceres para que possamos fechar o ando aí com a pauta cumprida. A Câmara também pretende fazer uma prestação de contas, se for possível, na terça-feira, tendo visto o projeto, foi aprovado pelo vereador Flávio Andrade, e nós vamos apoiar o projeto para uma prestação de contas, um balanço do trabalho legislativo desse ano. estão pretendendo fazer na próxima terça-feira, logo após a reunião ordinária. Peço apoio, inclusive, dos funcionários, uma prestação de contas do Legislativo, da Câmara Municipal, não para os vereadores e para todos o público também. Então, vai ser um trabalho intenso. Peço aí, mais uma vez, que possamos nos empenhar nos próximos dias aí para que possamos limpar a pauta e possamos apreciar os projetos restantes e dar parecer nas comissões que estão pendentes. Não tendo mais nada a tratar.
Pela ordem,
vereador Flávio Andrade.
Que a gente observasse um minuto de silêncio em memória do Coelho, falecer naquele desastre trágico, e da mãe José e Albert Gari Oliveira, os dois falecidos na sexta-feira passada. Uma homenagem que a Câmara faria a essas duas pessoas. Obrigado.
Mais alguém? Então pedir um minuto de silêncio, as pessoas citadas. Obrigado a todos.
Obrigado.
Também chegou um fax aqui, comunicando dia 12, às 19 horas, haverá inauguração da iluminação do Distrito São Bartolomeu. Convidando a todos, dia 12, 19 horas. E no dia 13 do 12, às 10 horas da manhã, vai ter uma visita do prefeito, vice-prefeito, secretário de Assistência Social, no Campo do Progresso, Cachoeiro do Campo, para inauguração, para verificação da obra do Muro de Gabião, que foi feito lá. E no dia 14 do 12, às 11 horas, inauguração do espaço multiuso do Complexo Barão de Camargos. Eu também queria cumprimentar a esposa do motorista aqui da Câmara, do Geraldo Leocádio, Marisa, né, que foi eleita como diretora do CAIC, Cachoeira do Campo. Então, desejar a ela um sucesso nessa administração, uma professora dedicada, renomada, tem todo o reconhecimento da Câmara e parabeniza a todos e para que ela tenha uma ótima gestão lá à frente do CAIC. Não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário faça chamada final.
Coronel Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro encerrada essa reunião. Obrigado pela presença de todos.